na Central 3. Futebol Urgente. Fernando Toro prega o ódio ao futebol moderno. Um programa para você refletir e também morrer de rir. Futebol Urgente, com participações de Diguinho e também Chico Malta. É aqui na Central 3. Toda quinta às 8 da noite. Futebol Urgente, com Fernando Toro. É Central 3.
Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá para você ligado na Central 3, começa agora mais uma edição do nosso encontro semanal. Você já conhece, toda segunda às 8 da noite é hora de Titulares, que depois fica disponível em podcast central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho mais uma vez ao meu lado direito aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, Leandro Yamin. Olá, Leandro.
Paulo Júnior, meu querido, você está muito bem vestido, boa noite, viu?
A gente é tão mal
acostumado,
vestido e tratado e trajado que basta um dia um senhor usar uma camisa que vira um assunto, assim, né?
Você sabe costurar um botão ou quando cai um botão da sua camisa, acabou a camisa?
Quando cai um botão, acabou a camisa.
É, eu tenho esse problema também.
Mas pra mim, a estirpe, uma camisa sem um botão não faz
tanta diferença. Eu acho que fica legal, assim.
Muito boa noite, Matias Pinto, hoje deslocado como um falso ponta-direita na minha diagonal aqui dos estúdios Central 3.
Buenas, Paulo. Saí da minha posição original aqui na quarta zaga da Central 3, mas estamos aí, de volta.
E à minha frente, Vitor Birner. Boa noite, Vitor.
Tudo bem, Paulo? Boa noite, Matias. Boa noite,
Leandro. Boa noite
aos ouvintes.
Posso revelar o que o senhor chegou comendo? Claro, ou o senhor não quer propagandear o fast food?
Não, você não pode dizer onde eu comprei, senhor. Pode dizer simplesmente o que eu comi.
O falafel.
Espetáculo, hein?
Quem merece o troféu falafel da rodada, Vitor Birner?
Eu acho que todas as pessoas que têm alguma crença em algo superior devem rezar todos os dias pro inventor do falafel.
O que você acha da gente instaurar o troféu falafel da semana Titulares?
Só se for considerado uma coisa muito positiva.
É isso, é positivo.
Eu me encarrego de mandar um e-mail pro vencedor. Por exemplo, se ganhar o Felipe Massa falafel. Ganhou o troféu falafel, manda um e-mail pro Felipe Massa. O Felipe Massa queria te informar que você ganhou o troféu falafel do programa.
Mas acho que Felipe Massa, se comesse um falafel antes das corridas, seria mais sorte.
É, se a questão for sorte, eu posso acreditar em você.
Agora, acho que o troféu falafel dessa rodada, bem difícil, mas o meu voto vai para o gol do Coca.
Um belo gol.
É, não, gol, aquela coisa, tô exagerando, pegou bem na bola, um gol muito bonito, mas acho uma rodada muito pobre, né, de alguma coisa.
Acho que até o gol reflete, né? Um pouco o jeitão relevado dos jogos, né? Sai um bicão pra frente, a bola meio que
espinha,
e aí um craque solta o pé e faz um golaço.
Tá certo o gol.
Que acontece de vez em quando.
É um simbolismo.
Mas é impressionante como, parece meio clichê o gol falar, mas enfim, parece que se não houver uma falha de um zagueiro pra bola pingar num pé do cara, tá difícil sair um gol trabalhado.
Ó, o meu troféu falar foi o gol do Fabrício, do Internacional.
Virou mesmo.
Belo gol.
Principalmente pelo cruzamento do D'Alessandro.
O Inter fez gols trabalhados.
Sim.
Vou me desculpar com a torcida colorada, apesar que pegou um time fragilizado, com um a menos boa parte do jogo, mas conseguiu construir seus gols.
E o gol do Tóbio também foi um gol oportunismo.
Tóbio ou Tóbio?
Tóbio.
Tóbio. Tóbio, ainda que seja uma termina com um ditongo, né? E falta o acento, então, no O, né? Deveria ter um acento para ser Tóbio. Nosso convidado via Skype, essa tecnologia impressionante.
Maravilhosa.
De algum lugar desse planeta, fala Felipe Portes, jornalista do portal Yahoo. Olá, Felipe, boa noite.
Boa noite para vocês. Falo aqui direto de Ourinhos, hoje da casa de mamãe, né? Vim fazer uma visita. E vou fazer a volância aí no programa na medida do possível.
Muito bem-vindo mais uma vez. A gente vai começar falando da vitória do líder do campeonato.
Cruzeiro.
O Cruzeiro, que veio a São Paulo nessa tarde de domingo. Precisou de muito pouco tempo para com a sua intensidade já tradicional desse elenco do Marcelo Oliveira, que é impressionante, né? Passou a escalação do banco de reservas do Cruzeiro lá no Pacaembu, Leandro. E tem pelo menos 4 jogadores que seriam titulares absolutos do rival da tarde, o Palmeiras.
Inclusive o Dagoberto.
Inclusive o Dagoberto, entre eles.
Começou a corneta.
E o Cruzeiro, então, faz 2 gols com extrema facilidade, né? abre 2-0 para cima do Palmeiras. O Palmeiras chegou violé ali por volta dos 30 do primeiro tempo, a torcida do Cruzeiro que foi ao Pacaembu.
Cruzeiro.
No segundo tempo, o Palmeiras equilibra, de certa forma, o jogo, a meu ver, pelo menos, muito mais pela vontade e pela necessidade urgente de uma vitória, né? Afinal, um 0-2 no intervalo para um time dessa grandeza tem que motivar, no mínimo, uma mudança de força, de espírito, de luta, coisa que o Palmeiras conseguiu muito pouco no início do jogo. O Palmeiras diminuiu com o Tóbio, foi atrás do empate desesperadamente, acabou o jogo com 4 atacantes, praticamente só o Renato no meio-campo, mas não conseguiu o gol de empate. O Cruzeiro fez um segundo tempo abaixo para um time que é o atual campeão, que lidera. Imagino eu, não sei o que vocês acham, o Cruzeiro poderia ter vencido esse jogo com mais facilidade depois de fazer 2-0 tão rápido.
Só lembrando que na vitória do Cruzeiro contra o Vitória no meio de semana por 3-0, o time não estava jogando absolutamente nada, até o alemão fazer aquele gol contra bobo, quer dizer, a oscilação do Cruzeiro, não sei se é porque o time voltou agora, ou se porque não está acertado como no ano passado, mas... Ela não é uma coisa atípica, ela vem acontecendo.
O Cruzeiro, então, faz um segundo tempo não tão bom, o Palmeiras não chega ao empate, Cruzeiro vence por 2-1, líder isolado do Campeonato Brasileiro, já o Palmeiras não vence há 5 rodadas. Vamos colocar o Felipe Portes na roda?
Só um detalhe, assim, o Palmeiras contratou o Alione.
Sim.
Contratou o Alione.
Próximo, mas... Matias pode falar. Próximo passo é jovem, né? Próximo passo é jogar no Liniers.
Eu acho que o Alione, tanto quanto o Luke que o Inter contratou, são apostas. Eu acho que não dá pra falar muito. São jogadores jovens, sim.
Ele é pra suprir um pouquinho a ausência do Valdívia, tem uma opção, né?
Até do Wesley.
O Gareca tem o hábito de jogar no chamado losango e tudo mais, e ele é uma espécie de volante pela direita.
Tá.
Não é exatamente o 10, o meia criador. É um jogador que consegue fazer esse híbrido. Teve uma carreira na seleção sub-18, sub-20 da Argentina, mas me parece um jogador mais operário do que uma referência criativa. Até pela idade, não vai ser o jogador que vai mudar o patamar técnico do time.
Agora ele está fora da realidade por um aspecto. Eu vi uma declaração... Hoje eu deixo o maior clube da Argentina.
Ele falou isso, é verdade.
O Vélez é uma portuguesa que tá ganhando títulos.
Pra chegar ao maior do Brasil.
Vitor Bini, no coração, Vitor Bini.
O Vélez... Com respeito à portuguesa, tô falando assim, mas é o maior time, só isso.
Mas o Vélez tem muito essa questão de ser o clube modelo, né? Acho que no...
Ele é mais grande.
No século...
Virou grande, Matias, já?
Não virou grande, nem vai virar, porque não tem torcida. Na Argentina...
É mais grande.
Se baseia muito nisso, né?
Os cinco grandes é um
clube restrito que não é qualquer um que vai entrar. Então... Falta muito pro Vélez ser grande, mas hoje é o clube mais organizado da Argentina. Isso, talvez, a declaração do Alione pode ter vindo nesse sentido.
Ou seja, Vélez para técnico da seleção brasileira.
Segundo Leandro Gamin, isso acontece porque o time tem uma administração linear.
E...
Sensacional.
Tá
pra gente...
Isso foi muito difícil.
É a cara, né, Leandro?
É a minha cara.
Só pra, então, passar um pouco pelo Palmeiras. O Palmeiras, o Gareca começa com o Eguren em campo, não era titular há um bom tempo, né?
Começar com o Eguren não é exatamente... O Eguren começou entre os 11. Ele... Mas, mais uma vez, uma atuação muito abaixo, perdido. Chega atrasado no lance do primeiro gol. Tenta descontar isso batendo, chegando afobado, fazendo faltas antes da linha do meio de campo.
Nitidamente fora.
Situação lamentável, mais uma.
E a saída dele por lesão é o que faz o Palmeiras atacar como...
Melhor time.
Eu não lembrava, fazia há um bom tempo pelo menos, o Palmeiras não jogava de forma tão ofensiva, que ele colocou, tinha praticamente só o Renato.
Eu não tô muito certo se o esporte do Eguren é futebol mesmo, assim, depois do que eu tenho visto dele.
Foi bastante ruim, né? Agora, Felipe, você é dos que acreditam que o Palmeiras mostrou alguma coisa já de bom com o Gareca nesses dois jogos? Ou que ontem essa pressão no segundo tempo é, de certa forma, circunstancial de um time que tá perdendo de 2-0 em casa?
Olha, talvez mais no segundo jogo. No primeiro continua a mesma porcaria de sempre. Assim, a defesa muito deficiente. Eu acho que ele consertou isso ao decorrer do jogo contra o Cruzeiro, né? Porque a primeira etapa foi lamentável igualmente, assim como foi contra o Santos. Mas o segundo tempo parecia que era outro time. Eu não sei o que ele falou, não sei o que ele fez. Mas assim, o time parecia muito mais organizado, o time parecia com muito mais vontade. E eu não creio que foi só a pressão do time estar perdendo de 2-0. Eu acho que tem muito a orientação do Gareca nessa história.
É, o time realmente fez um segundo tempo, para as limitações técnicas do Palmeiras, claro, conseguindo criar algumas chances. Muitas delas surgem de um tropeço, de uma bola dividida, de uma enfiada que não ia dar certo e alguém consegue consertar. É um time, pelo menos a meu ver, que ainda tem sérias dificuldades técnicas e de criação de jogadas. Então, Leandro, não vai sair aquela baita jogada para um meia chegar batendo de trás ou para um volante invadir a área e marcar um gol de cabeça, enfim... Não constrói a jogada.
Não vai...
Pressionou os trancos e barrancos.
Pressionou, o Gareca usou a expressão protagonismo depois da partida no vestiário, foi que o Palmeiras se propôs no segundo tempo a ser o protagonista do jogo. Mas, de fato, o Palmeiras não vai acontecer do Wendel cruzar perfeito e o Henrique fazer o gol de cabeça todo jogo, ou então o nosso lateral esquerdo, o nosso glorioso William Matheus. Jogar a bola com a mão, remesso lateral e sair o gol todo jogo, como aconteceu no jogo da Copa do Brasil. São jogadores muito limitados. O Henrique, inclusive, perdeu um gol aos 30 do segundo tempo. Que pode não ser tão impressionante perder o gol, mas perder da forma como ele perdeu, isolar aquela bola na linha da pequena área, num rebote, com a defesa, com o goleiro no chão, é preocupante. Preocupante porque o Palmeiras sabia e sabe das deficiências do centroavante específico, que não tem outro para colocar no lugar. Nós estamos aí chegando em agosto, não tem lateral direito, joga com o Wendel, e é o Wendel e acabou. E é uma coisa que desde janeiro, aquela novela do jogador do Libertar, que vinha, que não vinha, que vinha, que não vinha, mas não trouxe um lateral.
A gente já contou aqui um dia quantas árvores, né, já foram cortadas só de colunas do lance, falando sobre Moreira, vem aí.
Moreira vem, Moreira vem, Moreira vem, Moreira não vem, Moreira não veio. E o Palmeiras tem ainda as mesmas deficiências técnicas dentro do elenco e dentro do time, dos 11 que jogam. O que me chama atenção, e me chamou atenção no jogo de ontem, Paulo e amigos, é que existe um certo choque de realidade interessante, um fenômeno interessante na torcida do Palmeiras, nesse caso específico, que parece que é uma coisa que não é comum num time grande no Brasil, que é reconhecer que está jogando contra um time melhor, embora seja do mesmo patamar, do mesmo tamanho, com a mesma camisa. O Palmeiras perdeu em casa para o Cruzeiro. E parece que a sensação era, pô, fizemos frente para o Cruzeiro.
Mas aí acho que saímos no lucro.
É uma coisa, assim, uma coisa que o Kaiserslautern faz quando perde para o Borussia Dortmund, uma coisa que o Atalanta faz quando perde para o Milan. Mas Palmeiras assim, e Cruzeiro não é normal.
Vamos pontuar, eu acho que o torcedor consegue... Eu sei que a parte passional pesa, assim, mas consegue compreender. O treinador Gareca faz o segundo jogo oficial pelo Palmeiras. O Marcelo Oliveira está lá um bom tempo. Como o Paulo falou, você olha o banco do Cruzeiro, tem jogadores que seriam titulares do Palmeiras. A torcida entende a diferença de qualidade do elenco.
Mas nem sempre entende, né? Dessa vez entendeu.
Tá entendendo porque o time tem sofrido muito nos últimos tempos. E aí pode ser um devaneio, mas eu acho que o Brasil e a Alemanha talvez tenham ensinado uma ou outra pessoa a entender que o Brasil realmente pode ser pior algumas vezes. E você precisa saber lidar com isso, né? Então, como eu vi torcedor do Palmeiras apoiando bastante durante o jogo, achei bem legal a participação da torcida diante das circunstâncias. Achei que o time reagiu, concordo contigo, Paulo, muito também pela questão do Bumba Meu Boi, do Vai. Acho que o Cruzeiro recuou mais do que precisava também. E o Gareca foi lotando lá de jogadores que atuam do meio para frente. Então acabou acontecendo uma pressão que seria esfriada a qualquer momento se o Cruzeiro tivesse contra-atacado com qualidade, coisa que não fez. E aí eu acho que é o grande
pecado do Cruzeiro. A zaga do Palmeiras foi bem também, me parece. O Lúcio e o Tóbio, eu até falava com o Leandro antes do programa, me parece que eles conseguiram, tiveram boas atuações individuais e bloquearam esses contra-ataques, anteciparam muitas bolas com qualidade.
E o Tóbio tem que antecipar mesmo, porque na velocidade ele vai perder, como ficou claro, por exemplo, no primeiro gol do Cruzeiro.
Me parece, pelo menos a princípio, ser um jogador inteligente, assim, em termos de posicionamento.
É um zagueirão.
De saber o que está acontecendo em campo, assim.
É um zagueirão, o zagueiro sabe se posicionar, que tem ali personalidade, não é um jogador que vai sumir em momento decisivo.
Não fica dando bico pra arquibancada pra ganhar a torcida, sabe, a hora de sair jogando.
Mas não vai ser um zagueiro técnico de qualidade.
E sabe? Outra coisa sobre os argentinos. Eu conheço e já disse que não é um jogador que eu adoro, não, o Pablo Mochi. Mas em 10 minutos em campo, é claro o quão melhor ele é. Se não em termos técnicos, pelo menos em participação no jogo, em inteligência de futebol em relação ao Leandro. Mais jogador, claramente.
O Leandro pensa em si mesmo.
É o mico.
Não, o Leandro é um jogador sem nenhum comprometimento com o time. Enquanto o Mouche, ele vem de uma cultura Não, o chinês, ele
além
vai
de não ter nenhum comprometimento, ele não consegue ganhar mais uma bola, né?
É, mas você lembra do Leandro da chega, no tempo que chegou no Palmeiras e agora? É um sujeito extremamente acomodado, assim, e isso deve acontecer também no dia a dia. E o Monte, queira ou não queira, ele vem de uma cultura ali, repito, chinense, de torcedor do Boca Juniors, ele tá acostumado a ser cobrado, e nem que ele não dê ao Boca, o mesmo respeito à camisa que dava lá, ele vai respeitar muito mais do que o Leandro. Há muito mais. E mais do que a média dos jogadores brasileiros.
Olha,
então, ganha, né?
Vitor Binheiro, eu juro por Deus, eu acho que o Leandro é caso para ser discutido na hora de analisar o trabalho do Paulo Nobre como um todo, tá no mesmo patamar do que o Paulo Nobre fez com o Barcos, por exemplo. Aquela atrapalhada que ele fez de perder o Barcos daquele jeito.
O Bruno explicou isso
outro dia. Por não sei quantos jogadores que vem, que não chega, que chega sem estar inscrito. Aquela loucura que ele fez.
O Bruno explicando isso no SPN, por que disso outro dia?
É, mas sinceramente, o que o Bruno fala, eu não...
Explicou, mas não convenceu.
É, falou que tinha 18 jogadores no elenco, que precisava, não tinha elenco para fazer coletivo, que precisava aumentar a quantidade de atletas. Em primeiro lugar, a questão era só subir, para depois reforçar o time. Agora, ele traçou lá um planejamento.
E agora, no segundo ano, investiu o que o Palmeiras investiu no Leandro, é para questionar muito severamente a diretoria, a pessoa que assinou esse cheque, porque era muito claro, desde o segundo semestre do ano passado, que o Leandro não valia, não era esse jogador que, eu não sei por qual motivo...
É um Valdívia sem técnica.
O Valdívia é muito mais
sem técnica. A mesma postura e sem o futebol do Valdívia.
Não, pode ser.
Pode ser,
Pra gente só falar um pouco do Cruzeiro também, o Vitor comentou um pouco da irregularidade, agora, é irrepreensível praticamente o que o Cruzeiro tem em termos de elenco e tem em termos de alternativa de jogo, né? Abrir mão, por exemplo, de um Júlio Batista, né? Eu, enfim, não sou dos que mais acompanham o futebol do Cruzeiro. Ontem o Cruzeiro foi com o Marquinhos de ponta esquerda, que é impressionante você imaginar que é o mesmo Marquinhos que há um ano e meio atrás a gente via ali de verde, sabe?
É só você...
Que é um jogador que lembrava o que o Leandro é hoje, completamente... avoado.
Mais desinteressado, talvez.
Mais desinteressado. O time podia estar numa pilha absurda. Ele foi titular em jogo de oitavas de final de Libertadores e tava no mundo da lua em campo. E de repente o cara entra no Cruzeiro, corta pros dois lados, inverte de posição, faz às vezes o centroavante, volta. Então, mostra também quando a coisa tá arrumadinha, até os médios, né? O Marquinhos é um jogador médio e ele
O futebol é uma mãe, né?
Titular do líder do campeonato, do atual campeão.
Imagina você ser um zagueiro, principalmente um zagueiro de 30 e tantos anos como o Lúcio, ter que encarar o Marquinhos do jeito que corre, e se movimentou, o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro no mesmo time. Aliás,
eu choraria.
É um time que usa muito bem a velocidade dos seus jogadores, não compromete lá atrás quando o time está sem a bola. A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas para mim, o treinador do Brasil hoje, que para alguns ali na CBF aparentemente é o Dunga, para mim o treinador do Brasil hoje é o Oliveira.
Mais alguma de Cruzeiro, senhores? Aqui, o que parece o Cruzeiro em termos de defesa de título, Vitor e Matias?
Mas bem preparado, até agora. Você falou, mas bem preparado, tem elenco. Se for pegar olhar os elencos, tudo bem que a gente tem aí a janela de transferências aberta até agosto, isso pode mudar o cenário. Mas você pega aí os melhores elencos são do Cruzeiro.
Cruzeiro.
Do Inter. Eu acho que tem um bom elenco. O Corinthians, acho que montou um elenco coeso.
O Inter tem sempre um bom elenco.
Coeso.
Agora vai o Inter.
Agora vai.
Acho que o Corinthians tem um bom elenco coeso. O São Paulo se arrumar lá, seu sistema defensivo do meio pra frente, tem um time que pode... Acha o gol aqui, acha outro gol ali.
Patético. E
leva o campeonato mais adiante. O Fluminense tem ali o elenco. Tem 7, 8 times que estão brigando pelo título, com mais e menos chances. O Cruzeiro é o único que está realmente pronto.
Tanto é que já abriu 5 pontos, né?
Pois é.
E o Cruzeiro também tem um fato que eu acho que da era dos pontos corridos, o time do Cruzeiro foi o menos brilhante, assim, mas foi o mais competente. Porque... Ano passado foi um campeonato da incompetência. O Cruzeiro, que não tem nada a ver com isso, saiu campeão. Mas se você pegar todos os campeões da era dos pontos corridos, eu acho que esse time do Cruzeiro é o mais sem graça, assim, é o mais sem sal. Eu não lembro de nenhum grande jogo do Cruzeiro ano passado. Não tem nenhum jogo que me marcou do Cruzeiro.
O Cruzeiro que o Vitor Bini costuma usar o termo no blog de o raposão das cinco estrelas.
Eu nunca gostei
desse termo, mas o Bino costuma usar. Esse termo.
Sobre esses grandes jogos do Cruzeiro no ano passado, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre aquele 3x0 do São Paulo no Morumbi, porque eu não sei se era tão demérito do São Paulo assim ou era o Cruzeiro que tava jogando uma bola absurda. Eu
acho que foi demérito do São Paulo, tomar 3 gols do Luan.
Ninguém respeita o coitado do Luan. Leandro,
volta,
aí,
Luan.
No pique, Avaí sem H e Palmeiras, chances de eliminação na Copa do Brasil.
Essa chance tem, Copa do Brasil é encardida e de volta.
Não tem mais bobo, né?
Jogo de ida pode comprometer, não sei o que lá, mas olha, eu assisti o segundo tempo de Avaí Ponte Preta.
Uau!
Não encontrei nenhum argumento, nada que eu pudesse trazer aqui para os titulares para falar assim, olha, o Palmeiras tem que se preocupar com... Não tem um Muriqui muito veloz, não tem um Luiz Ricardo muito veloz.
Você já mandou
sua
observação pro Gareca, arroba Palmares?
Eu mandei, mas o Gareca é mais ou menos como o Felipão em relação ao Galo. Não vai me obedecer, então eu... Deixa pra lá.
Saímos então de Palmeiras 1.
Já?
Cruzeiro 2.
Pô. Ufa!
É o líder? Você não gostava de falar de outros clubes?
Eu vou ceder meu lugar no programa para Roberta Valori na próxima vez.
Por favor, ele...
Exclamação!
Esse programa crescerá como poucas vezes.
Teremos muita informação!
Mas já chegaremos no jogo da Alemanha no sábado. Vitória 0.
Paulo Junior Valori.
Corinthians 0. Cochilou o Vitor Birner?
Vi pouco do jogo. Tava de folga ontem e fiquei trocando de canal para lá e para cá e fiquei mais tempo no Palmeiras porque o jogo do Corinthians... Tava chato.
Agora, desculpa, tem que voltar. O Avalone fez, por acaso, lá no UOL, onde vocês compartilham.
Você tem noção como foi legal.
Ele fez, por acaso? Alemanha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Claro.
Fez?
Meu Deus. Tem que ver quando céu. Ele. O nome do jogador? Sopigides. Era sensacional. Eu pedi pra ele repetir umas 10 vezes no ar depois, assim, mas gênio.
Desculpa, voltamos ao Corinthians.
Voltamos ao Corinthians que é. Parece meio batido também, mas mais um 0-0. O Corinthians, acho que nunca antes na história desse país, algum time fez tantos empates sem gols em jogos da TV. Era isso que eu queria dizer.
O Potts é um bom pesquisador, ele pode fazer, comprar um almanac do Corinthians e fazer.
Uns 20-0-0
ao vivo.
Não
só empate, oxo, né?
Uns 20-0-0 ao vivo do Corinthians.
Pô, você tinha que ter me avisado antes.
Mas aí, ninguém assistiu o Barradão?
Não, eu assisti um pedaço, mas podem comentar na minha frente.
Eu tava em Brasília, então tava passando o jogo do Rio. Mas eu assisti o jogo do Corinthians de quinta-feira, né? E também não acho que o Corinthians teve uma atuação brilhante contra o Internacional. O Corinthians achou 2 gols no começo do jogo. A defesa do Inter tava uma lástima, sempre pelas laterais, né?
Que lástima.
O torcedor colorado... Tem calafrio com as camisas 2 e 6 nos últimos anos. E agora também não tem mais essa numeração fixa. Então, quem ocupa lá os flancos da zaga colorada acaba pagando pato. Então, o Corinthians foi competente, encontrou esses 2 gols e depois segurou o jogo. Esquema Mano Menezes, né? Você dilata um pouco o placar e retranca. E daí o Inter foi pressão, pressão, pressão e conseguiu descontar no final do jogo. Mas não acho que o Corinthians teve uma atuação tão boa na quinta-feira e pelo que eu li, nesse domingo também não foi brilhante, um time bastante apático também.
Corinthians com impressionantes 20 pontos, né? Não me parece que tem se mostrado um time de segundo lugar na tabela, né? Não sei o que vocês...
Eu tô vendo aqui as estatísticas, eu não sei se a que ponto esse aplicativo que é confiável... Mas até as estatísticas do jogo foram bem entediantes, assim. Então, eu tô assim, quase dormindo só de olhar quantos chutes o Corinthians deu no gol, quem foi que chutou.
E aí, a gente tava falando antes do ar aqui que a única estatística que importa mesmo é o gol, né? E nesse Corinthians Vitória, nem isso.
Parece que o Ralf deu 2 chutes ao gol, o Luciano e o Guerreiro deram 1 cada, Kleber deu outro, o Romero, o Romarinho, mas assim, nossa, né?
Os nossos especialistas aqui de futebol argentino não tem nada a dizer. De futebol argentino não, de futebol sul-americano em geral, não tem nada a dizer de Romero?
Eu gosto.
Que tal Romero, Vitor Birner?
Eu gosto.
Explique pra quem viu pouco jogar.
Ele joga pela esquerda, atacante, volta a recompor o meio bastante, muito participativo, jogador jovem, acho com tendência de crescimento, boa noção coletiva. Se pegar o padrão do futebol brasileiro, acho que é um bom negócio.
É aí. Mais que um Romarinho, por exemplo?
Sim, bem mais. E... A gente estava falando no começo do ano da Libertadores, né, que essa equipe do Cerro Porteño que foi eliminada ela distou um pouco da tradição do clube paraguaio na Libertadores, porque era uma equipe bastante técnica. E muito dessa técnica estava nos irmãos Romero ali na frente, né? Faziam muita fumaça, e eu acho que foi um pecado essa equipe ser eliminada por um Cruzeiro que naquele momento estava bastante limitado.
O Cruzeiro foi muito superior nos confrontos.
No primeiro,
segurou bem. No segundo jogo, no Paraguai, pelo amor de Deus.
Não, sim, mas pela história que tinha construído seu Portenho naquela Libertadores, até tendo caído num grupo mais casca que o do Cruzeiro, eu acho que foi melhor.
Corinthians casca. Também joga na Copa do Brasil neste meio de semana. Corinthians e Bahia. A ida é aqui em Itaquera, Arena Corinthians, quarta-feira, 10 da noite. A volta em 6 de agosto, Bahia e Corinthians. Leandríssimo Yamin. Corinthians e Bahia, e depois, no domingo, Corinthians e Palmeiras. Que tal esse Corinthians para fazer um jogo de Copa e depois para fazer o primeiro clássico da história do seu novo estádio?
Eu tenho a impressão que o Mano Menezes é um dos melhores treinadores no quesito aproveitar o dia a dia, essa coisa dos 15 dias de Copa do Mundo, de trabalho aí. Eu vejo o Corinthians com bons olhos, eu acho que é mais o Corinthians que jogou contra o Inter do que o Corinthians que jogou contra o Vitória. Considero o Corinthians mais seguro para enfrentar o Bahia passado que, por exemplo, o Palmeiras com o Avaí. E considero o Corinthians mais pronto para encarar o clássico de domingo como uma decisão mesmo. E jogar com a aplicação, não só a aplicação da vontade, a aplicação tática também. Uma consistência maior do que a do rival. Eu acho que a semana tem tudo para ser boa para o Corinthians, o meu palpite é esse.
O Bahia que fez um jogo bastante ruim contra o São Paulo, né, na volta da Copa do Mundo, mas empatou com o Atlético Mineiro na Independência.
Fez um bom jogo.
Concordo com você, é difícil que engrosse o jogo a ponto de surpreender o Corinthians em Itaquera, mas assistiu o jogo contra o Atlético Mineiro na Independência, o Atlético também está longe de estar numa boa fase. O Bahia, que é o 16º colocado com 9 pontos. Fluminense Santos, Raulino de Oliveira.
O Santos é com o Vitor Biner, né?
O Vitor Biner, nosso setorista do
Santos. O Santos que só joga às 6h30, né?
Tem outro horário.
Aí depois, quando vai negociar contrato de patrocínio, precisa mostrar as horas de exposição em TV aberta. Ninguém entende porque fica difícil.
Mas segue, e aí, vamos lá. Fluminense.
O reencontro do Cícero com o Santos.
Chegou a fazer um gol, né?
Não, o gol foi do Conca. Ah, não, sim. Fez um gol no lado, mas o gol foi do Conca e lance de oportunismo do argentino, né? Meio um desses jogadores que, até quando ele pega mal na bola, porque você revê o lance do chute, ele pega mal na bola, mas dá sorte, né? Então o Aranha nada pôde fazer. Belo gol do Dario Conca.
Um gol anulado antes pelo voado e no seu momento desvoado e no perigo de gol.
Desvoado,
Não, é porque ele era um árbitro bom no começo.
Quando
aí
surgiu, né, lá pra 2007, 2008.
Aí começaram a pressioná-lo.
A comissão de arbitragem, né?
O Fluminense vai reclamar com a
comissão. Saiu o Armando Marques pra não deixar a gente mentir, que já foi tarde, mas...
Coitado do Armando. E o Fluminense, terceiro colocado, 19 pontos. Tá nesse bolo aí dos 19 pontos, que ali um pouquinho atrás do Corinthians, mas na terceira colocação. Que tal o trabalho do Fluminense? Onde vocês acham que pode chegar esse time? É claro que é difícil fazer previsão, mas tem gostado do Fluminense?
E o Fred? Eu acho que a pergunta que a gente faz é o Fred, né? Como que o Fred vai voltar nesse... vai pegar mesmo? Como ele vai voltar para esse elenco do Fluminense depois da Copa do Mundo? Como ele vai conseguir separar as coisas, ele que tem muita influência dentro do plantel. Então, eu acho que o campeonato ainda está muito embolado, tem muita coisa para acontecer. O Fluminense, a gente estava levantando aqui, é um dos elencos mais ajustados, apesar do ano passado, né, de ter sido rebaixado dentro de campo, mas pro nível que está esse campeonato, o Fluminense não pode ser descartado.
Eu estive na Vila Belmiro para Santos e Palmeiras na quinta-feira e gostei da atuação dos dois volantes, Alisson e Lucas Lima.
Alisson.
Me parece que o Santos...
Uma copi não é.
Me parece que o Santos consegue ter um bom controle ali no meio-campo. Tem jogadores rápidos na frente, né? Gabriel, Rildo, Geovânio. Mas não foi o suficiente para vencer um jogo fora de casa. Tem gostado do Santos, Vitor Birner, e do trabalho do Oswaldinho?
Não.
Assistiu o Santos e Palmeiras, o primeiro pseudo-clássico?
Palmeiras, quinta-feira. Assisti.
Dominou o jogo, mas também não tem, né, um time, assim.
É, eu achei bem fraco o jogo.
Eu sinto o senhor desanimado com o Santos.
Eu tô desanimado, que é uma pena.
O Oswaldo não vale um falafel?
Não.
Não, nem a
convidado pra um falafel, nem pensar. É isso então, depois reclamamos que a gente não fala quem, do Santos.
Pra quem você tira o chapéu, né, pro Vitor Vini? Pra quem você dá um falafel?
Pra quem você dá um falafel? O domingo teve também Inter 4, já a gente chega no sábado, tal, sem desespero, hein? É.
Não vamos falar do Dunga?
Tinha estresse. Sem desespero, daqui a pouco. Inter 4, Flamengo 0.
São 22 minutos falando do Palmeiras, já tenho 9 pra falar do restante dos times, vamos lá.
É muito bom saber que o senhor tá com o cronômetro, além de comentar. Inter 4, Flamengo 0. É, não vale falar que se não cair esse ano, não cai nunca mais o Flamengo.
Não vale.
Tá feio, não, mas o Flamengo já teve momentos tão ruins quanto esse. Assim,
7 pontos.
Eu acho que é meio cíclico, né? Teve o ano lá que o Papai Joel deu aquela arrancada, que também se encontrava na lanterna nessa altura do campeonato, juntamente com o Corinthians, que o Corinthians acabou sendo rebaixado, o Flamengo não, mas... Eu não vejo muita reação nesse time do Flamengo. O que eu vi ontem no jogo do Beira-Rio, o Flamengo estava entregue. É, e pode até questionar o pênalti que o árbitro deu. Eu acho que foi pênalti, mas não merecia a expulsão do Chicão. Mas até aquele momento, o Flamengo não tinha feito absolutamente nada no jogo. O argentino lá, o Lucas Mugni, não disse a que veio, tanto até que o lance do pênalti sai de uma bola mal dominada por ele. É, então, acho que fica complicado pro Flamengo. Falta bola, falta o elenco completamente desmotivado. Eu não acho que o Ney Franco seja o homem certo para esse tipo de missão, de tentar tirar o Flamengo.
Tá na beira do caos, né?
Tá na beira do caos, tá. Tá alucinado.
Sabe quanto faz que ele assumiu o cargo? Eu fui olhar hoje.
É, 2 meses.
E uma semana. Dirigiu o time 7 jogos no Campeonato Brasileiro.
E jogou fora o trabalho bom do Jaime.
Vocês acham que é tão poderoso assim o papel de um técnico a ponto de achar que o Ney joga fora um trabalho que vinha bem? Eu não consigo imaginar que um cara em um mês de treinos faz alguma coisa que piora tanto o time.
Assim. Mas é só ver, o cara teve quase
todo mundo teve, né?
Mas foi o time que voltou pior do que já estava. O Flamengo já estava ruim. O Ney Franco, quando assumiu, conseguiu piorar o que já estava ruim. E eu falo do trabalho bom do Jaime, porque com um time limitado ele conseguiu levar para Libertadores. E o time chegou até onde podia na Libertadores. Também fica essa coisa do clube brasileiro na Libertadores achar que tem obrigação de ser campeão. O Flamengo não chega na final da Libertadores de 81. E já teve times muito melhores do que...
Eu acho que dos campeões, dos que já foram campeões, o único...
Só o Racing tá mais tempo na fila. É. O Racing 67, o Flamengo 81. Mas fica essa coisa assim, o Flamengo chega na Libertadores e tem que ser campeão. Não, o time era tão limitado que... Se passasse da fase de grupo, era lucro.
E pegou um Bolívar que, queira ou não queira, embalou, fez uma campanha boa e se mantiver o nível...
E ganhou no Maracanã.
Alisson Lourenço, o pessoal tá brigando lá, perdeu os jogadores, né?
Mas o Bolívar também. Perdeu o Ferreira, que é o jogador símbolo desse time. O São Lourenço vendeu os jogadores, mas eles vão jogar. Caso do Piatti e do Romagnoli.
Tem um zagueiro que tá brigado, né? Que eu não lembro qual dos zagueiros do São Lourenço que brigou, que quer sair.
Também a coisa não tá fácil pro São Lourenço, mas já...
O Romagnoli assina com o Bahia mesmo.
Assina com o Bahia, mas joga...
Depois da Libertadores.
Vai até onde o São Lourenço for, ele e o Piatti, que assinou com o Montreal Impact.
Eu adoro Libertadores, mas eu não imagino o semifinalista de Champions League perdendo um jogador... pro Bahia, por exemplo, na semifinal do campeonato.
Eu também não imagino a Champions League parando por qualquer outro campeonato.
Tem razão. Sobre o Flamengo, pepita linha histórica. Todos os times que ganharam a Libertadores antes do Flamengo, ganharam de novo.
Não, menos o Racing.
E o Flamengo ainda não. Menos o Racing.
Menos o Racing.
Racing é 66?
67.
67.
Todos os times que ganharam a Libertadores antes do Flamengo, exceto o Racing, ganharam depois.
Tá tranquilo então com o Periquitão.
O Palmeiras? O Periquitão tá tranquilo.
Ganhou faz pouco tempo.
Voltamos ao assunto do
programa. Pra que duas quando se tem uma?
É quase
Vou conseguir trazer o assunto de novo, Palmeiras.
Domingo também tivemos Clube Atlético Paranaense 2, Criciúma 0. Esse você viu, né, Birner? Ah, você me falou um dia aqui na folga, gostava de acompanhar o Criciúma.
Tava esperando só o Atlético Paranaense e o Criciúma.
O reencontro de Paulo Baier.
Jogou? Paulo Baier jogou?
monstro, Paulo Baier, né?
Interminável.
Quando que ele jogou? Quando que ele não joga?
Eu tava lendo a revista da Gol, no Voo, e daí tinha uma matéria com o Paulo Baier, era o Highlander. Ele com uma armadura com as cores do Criciúma.
Duncan MacLeod. É mais fácil ver uma foto do... Vou me surpreender que não é uma foto do Highlander com a camisa do Criciúma. O Highlander que é o Paulo Baier.
Goiás 0, Sport 0, no Serra Dourada. Serra Dourada, um baita estádio, mas não foi um baita jogo, né? Não viu esse.
O Goiás jogou com a camisa de qual seleção, hein? Você sabe, Portes?
Não, o Sport agora tá jogando de esporte mesmo.
Ah, é?
Parece que ele
parou com essa palhaçada.
De olho no Mundial de basquete.
Foram só três mesmo, aquela do México, da Alemanha e do Japão.
É, eu ouvi, inclusive, eles vão jogar de regata o próximo jogo, regata, camisa da Sérvia de basquete.
E por causa do Mundial de vôlei, vão jogar de joelheiras. A próxima Copa do Mundo.
Aliás, só falando do Mundial de Basquete, a TCI, que é a Torneio de Competências, que é o principal canal a cabo na Argentina, que tem os direitos do Mundial de Basquete, vai ser jogado na Espanha, já está veiculando uma propaganda que é Espanha decime que se siente.
Por falar nisso,
monstros.
Por falar em vôlei, Leandro Yamin disse que estava esperando da AFA o lançamento especial de uma camisa da seleção argentina, imitando a seleção brasileira, é verdade?
Argentina?
Argentina.
Eu não entendi.
Da seleção brasileira, é verdade isso? Você falou que estava esperando. Quer chamar uma medida de marketing inteligente.
Eu não entendi, mas...
uma camisa cadaria da seleção argentina. Você falou que era uma medida de marketing inteligente.
Talvez.
Voltamos ao sábado, Leandríssimo e a mim. Botafogo 1, Coritiba 0.
Coritiba...
No jogo balada.
Ah, esse Coritiba, viu?
Vai mal.
É...
E o Raulino de Oliveira...
Esse que Coritiba jogo, tá, né? Triste.
Tem muito jogo no Raulino de Oliveira, né?
Tem.
Ajudado o Raulino de Oliveira.
O mais bizarro é que coisa, estamos realmente, né, considerando é o random, né, a hipótese de um time do Celso Roth cair pra segunda divisão.
Esse acho que já, hein?
Mas acho que cai o Roth antes, depois cai o time.
Ele cai antes.
O time do Coritiba tá muito feio.
Com muita força pra disputar a Série B, né?
No Orlando, Scarpelli, vitória do Grêmio. Gol de Juliano, Figueirense 0... Grêmio 1.
Só uma lembrança que na campanha do Inter, campeão, bicampeão da Libertadores, tinha no meio-campo Juliano e Oscar. Cada um tomou uma decisão da carreira depois da Libertadores e o Oscar estava na Copa de 2014. Para mim, o Juliano, quero ver ao longo do brasileiro, mas para mim pode ter mais bola que o Oscar. Ele um ótimo jogador, ótimo jogador. Bom... Tomou uma decisão muito errada na carreira, foi parar num time mediano, num país que a gente não assiste futebol. Você
pode contratar um tempo atrás e não conseguiu.
Eu acho ele um ótimo jogador, vou acompanhar com bastante atenção no
brasileiro. Se não me engano, o Oscar não jogou essa Libertadores pelo Inter.
Não foi a jogada do Oscar e gol do Juliano contra o Estudiantes?
Vou conferir isso aí.
Eu acho que Juliano é melhor que o Oscar, é mais um para a categoria bom, era o Ringo, né?
Vamos ver.
É uma boa aposta.
O Brasil vai para 2018 com o Juliano, que é ídolo na Rússia, então ele vai chegar como meia, ó, eu aqui na Rússia e tal, ele ao lado de Ganso.
Bom, já cada vez mais a seleção é marketing, né? Por que não?
Eu tô com o Juliano.
E também. O Tyson também.
Clube Atlético Mineiro 1, Bahia 1 no Independência. Já falamos um pouco desse jogo. O Bahia melhorou em relação à volta da Copa.
Você tá fazendo suspense pro grande jogo da rodada.
E o grande jogo...
Você vai me pedir pra falar do Talisca?
Não.
Eu acho bom jogador.
Ah...
Acho bom jogador.
Talisca pra mim é mais um produto do pay-per-view. Quem vê jogo de pay-per-view sempre quer ter aquele jogador.
Talisca é um dos jogadores que no ano passado, na seleção sub-20, ajudou a boicotar a seleção brasileira no Sul-Americano. Não nos esqueçamos
disso. Ele vai fazer sucesso no futebol português.
Na seleção dos caras que ninguém vê, talvez ele joga. Não,
quem vai marcar o Talisca no campeonato português é o Casemiro. Acho que as chances são boas.
Bom, fazer sucesso no campeonato português é bem relativo, né?
Então, tem essa.
90% dos times lá são compostos por caras de Série C e Série B aqui do Brasil, então...
Mas pega o Porto, eles pegam os jogadores que custavam aqui 3 milhões de euros e lá vendem por 90, 80.
Eles sabem fazer lucrar. São os times que sabem lucrar com isso.
Aliás, eles vendem os brasileiros melhor do que os brasileiros vendem. Em quantidade. Exportador.
Principalmente o Atlético Madrid, tá sempre de olho.
Atlético...
Ali,
né?
Chegamos ao Morumbi, São Paulo 0, Chapecoense 1. Que tal o jogo?
Segundo maior público do Brasileirão.
Qual é o primeiro?
Você não vai perguntar se eu vi o jogo?
Você
vai perguntar se eu vi o jogo?
Não, esse você viu, né? Seja na folga, no trabalho, na alegria, na tristeza,
eu
na
fui
saúde,
ao estádio.
Na doença.
Lamento muito.
E o que aconteceu? Agora falando sério, eu gostei muito da atuação do... do São Paulo no meio de semana. Eu achei que chegou com certa qualidade no ataque. O Kardec é um jogador muito inteligente. O Ganso é um jogador que me agrada. Não assisti o jogo e fiquei surpreso. Não tanto pelo resultado, mas mais pelo que li de dificuldade do São Paulo mesmo no primeiro tempo de atacar, de finalizar.
No segundo, principalmente.
Me parece que assim, demorou 35 minutos para dar um chute no gol. Assim.
No primeiro tempo o São Paulo até conseguiu achar um pouquinho de espaço ali. O Chapecoense jogou com 3 zagueiros, 6 jogadores no meio de campo, só um atleta adiantado. Agora, o time do São Paulo, o Bahia deu espaço, né? O Bahia tinha espaço ali para tocar bola, o Bahia não tinha transição da defesa ao ataque, mas tentava sair de trás, trocando passes. Chapecoense mal fez isso daí. Chapecoense fez o beabá, fechou tudo direitinho ali, e o São Paulo esbarrou de novo na falta de movimentação de alguns jogadores. Tem ali um time muito penso, porque o lado direito com Douglas e Ademilson é um lado fraco. O lado esquerdo com Álvaro e Oswaldo é um bom lado esquerdo. Então o São Paulo acaba sendo um time muito previsível. Insiste pela esquerda, quando troca para jogar pela direita, não acontece absolutamente nada. Contra o Bahia aconteceu, o Ganso estava um pouco menos inspirado, os meias se aproximaram um pouco do Kardec, que se movimentou bastante para tentar buscar a bola, e depois, quando o São Paulo estava pressionando, tomou um gol. O tradicional espaço no meio da defesa, troca para linha de passe, trocando a bola, até entrar na área, e o Rogério nem chega na bola, mas nem fica no gol, quer dizer, fica no meio do caminho, uma coisa que tem acontecido com o Rogério bastante há alguns anos. Depois daquele momento, quando o Muricy mexe no time, aí a coisa desanda, Paulo. A troca do Evandro no lugar do Oswaldo. Eu não sei se o Muricy realmente tinha esperança.
Essa é a opinião, meu filho.
Oswaldo é o único que conseguiu alguma coisa ali. Teve uma jogada, ele passou por dois adversários, aí tinha um que chegou na cobertura, demorou um pouquinho, mas conseguiu parar. De repente o Oswaldo estava cercado por 3 jogadores, ele ficou uns 25 segundos com a bola e ninguém se aproximava. Aí cavou o escanteio. Quer dizer, aí mostra que o time de São Paulo não jogou como um time. Eu acho que a única coisa boa para o São Paulino que quer ver o time jogando mais futebol é que o Muricy está abandonando um pouquinho o Muricy Ball, tentando valorizar a posse de bola, tentando soltar um pouco mais a equipe, tentando atacar, mas é um time que vai oscilar, ainda é um time que não está pronto, tem problemas ali do seu sistema defensivo. É ainda previsível taticamente.
E a maneira como o Rodrigo Caio saiu no bote no primeiro gol, hein? No primeiro e único gol.
Ele não é zagueiro.
Pois é, saiu totalmente errado.
Joga exposto também, porque não tem um camisa 5, né, na frente da zaga.
Eu acho que
é difícil a situação.
Tem um camisa 5, que é o Souza, mas tem o Maicon, que compromete todo o trabalho de marcação no meio campo.
O Souza, historicamente, também não é esse 5, né?
Mas tem cumprido bem esse papel no Morumbi. Eu acho que o maior problema no meio de campo, em termos de marcação, é o Maicon. O Michael que teria que fazer esse papel do segundo homem, né? De tentar dar o bote aí, sim. Né? Não sabe. Não é jogador pra isso.
Agora, Matias, eu me pergunto, por que não muda um pouquinho a forma do time jogar, por exemplo? Já que o Michael não sabe mesmo, 4-1-4-1, aproxima as linhas, pede um pouquinho mais, sabe? Puxa um pouquinho o Ganso pra trás.
Não, e vamos. O São Paulo vai jogar com um time fechado no Morumbi, como aconteceu com a Chapecoense, Penapolense. Precisa do Michael ali? Precisa do Michael pra ficar segurando o jogo, não tentar apostar um pouco na velocidade.
Encerando,
né? É porque o São Paulo, desde o ano passado, tem uma dificuldade muito grande de jogar no Morumbi. A maior parte dos pontos do São Paulo são conquistados fora de casa.
Que nunca aconteceu na vida, nem nas piores fases. Nem quando era péssimo.
Então, esse é um sintoma que vem desde o ano passado.
Fantasma do Morumbi?
Não digo fantasma. Mas o São Paulo, mesmo com o apoio da torcida, tem tido muita dificuldade para jogar no Morumbi, porque a maioria dos times já vem com uma proposta de jogo que o São Paulo não tem conseguido assimilar. O São Paulo não sabe jogar quando precisa controlar o jogo. Não está conseguindo. Mas quando o São Paulo joga fora e joga um pouco com menos pressão, né, pelo resultado, como aconteceu na Fonte Nova, aí sim, é outro jogo.
Difícil pra caramba.
Isso me parece uma tendência, acho que os times não têm tanta qualidade para impor o jogo e é muito mais fácil, nesse caso, jogar fora de casa. Eu acho que o São Paulo pode ser um exemplo desse.
Chapecoense estava cheio de desfalques.
Mas é mais fácil, né? Você não acha que quando você não tem essa
responsabilidade,
você não tem esses jogadores que chamam de fato a responsabilidade, que trocam de posição na hora que tem que trocar, que dá um passinho para trás e vem pedir a bola na hora que é para pedir um pouco mais atrás, a jogada não sai.
Que não tem ambição de fazer alguma coisa especial.
É o seguinte.
Que tem que superar, não que confirmar.
Eu jogo no São Paulo, tem uma hora de jogo, eu vou mudar 3 minutos, vou tentar fazer alguma coisa diferente. Não faz, é mais fácil jogar no erro do Bahia, né? É muito mais fácil do que impor. Eu vou só ler aqui o começo da nota do Globoesporte.com, do colega Carlos Augusto Ferrari. O principal legado futebolístico da Copa do Mundo, a proposta de trocar passes e manter a posse de bola como a campeã Alemanha, tem norteado São Paulo nessa retomada. Deu certo contra o Bahia, deu errado contra a Chapecoense. O São Paulo saiu de campo com números alemães. 68% de posse de bola, né? Contra 32% da Chapecoense. Incríveis 458 passes certos.
Exclamação.
50 errados. Contra apenas 158 certos do time catarinense.
São números, eu não disse isso.
Seja, é muita boa vontade, né?
É São muito, Paulo é muito. Acertou 300 passes a mais.
O São Paulo na Bundesliga, hein?
Que o time de Chapecó. E eu não sei o que vocês acham disso. O número faz parte e tal, mas...
Eu acho que qualquer proposta de jogo é válida se funcionar.
Eu acho que qualquer. Sim, eu acho que qualquer texto jornalístico é legal se tiver um editor que mande um e-mail pro garoto e fale, viu? Não, não é bem assim. Isso. Melhore um pouco.
Vai com calma.
É. Segura o brilho, né? Dá uma segurada aí.
É que eu acho que os números frios no futebol, eles não têm tanta representatividade. Se esses números se transformarem em chances de gol,
repetindo,
em diminuição de chances do adversário, porque vai ter mais a bola, se tiver uma recuperação boa, quem joga assim precisa ter recuperação boa para o contra-ataque. E tem até lógico o São Paulo jogar assim, porque o São Paulo postado atrás é vulnerável. Então o São Paulo funciona melhor quando acerta a marcação na saída de bola. Esses números são positivos, mas a gente só com o tempo vai entender se... Também não foi circunstancial, porque a Chapecoense passou a maior parte do jogo marcando atrás. Precisaria saber quantos passes desses foram trocados no campo de defesa para o São Paulo fazer a transição. Então é...
Vitor Birner, uma erratinha rápida. Eu confundi o jogador que deu passe para o gol do Juliano em Inter Estudiantes em 2010. Foi o Andrezinho. O Oscar
realmente...
Monstro! O Oscar realmente não jogou.
Andrezinho faz falta ao Flamengo hoje.
Andrezinho faz falta ao Flamengo?
Faz falta ao Botafogo? Pergunta difícil até de entender. Nossa. Enquanto...
Você pergunta...
língua, né? Enquanto...
A pergunta do internauta, né? Daí... Quem o João... faz mais falta? O Andrezinho no Botafogo ou o Tyson, né?
O João, de Caxias do Sul, quer saber se o Andrezinho faz falta pro Flamengo. A próxima rodada do São Paulo é uma visita ao grande Serra Dourada. Bonito Serra Dourada.
Serra Dourada.
De boas, lembra? São Paulo já levou o
palco de
grama. Se dá bem ali.
Histórica.
Perdeu ano passado com o gol histórica do Rodrigo no final. Gol de falta que pegou no travessão nas costas do Rogério. É. Entrou.
Que azar do Rogério. Goiás e São Paulo, domingo. Esse você vai assistir, hein?
Não vou.
Não vai?
Pra Palmeiras e Corinthians.
Vai pra Palmeiras e Corinthians.
Vou assistir depois, né?
Vai assistir depois.
Dependendo do que acontecer, porque... Se for um bom jogo, eu assisto pra entender. Se não, eu assisto rapidamente passando...
Esqueci Fast o nome forward. Do
jogo. Isso, exatamente. Só pra poder falar aqui na segunda-feira.
Você que me lembra às vezes Rubens Evaldo Filho, que fala que na época do Oscar assiste 4 filmes ao mesmo tempo.
Eu odeio assistir mais de jogo ao mesmo tempo.
É o conceito da multitela, né?
Eu consigo
é o premiere dos filmes.
Eu consigo.
Quem faz isso é o Juca Kfouri, eu não faço
lá no Mosaico.
Mas o Vitor Birner, ele... gravou todos, que ele tem aquele HD que não sei o que, ele gravou os 24 episódios de Jack Bauer em 24 horas, e ele pretende um dia, quando terminar, acordar meia-noite com tudo aparato, água pra assistir, pra
tudo aparato, pra água
água, uma comida
precisa de mais alguma coisa?
Cara, ele conhece minha casa, então ele sabe que não tem aparato nenhum, então ele foi realista,
minimamente hidratado, ele vai assistir as 24 horas de maneira ininterrupta, sem levantar do sofá.
Acho que é o 12º ou 13º capítulo dessa semana.
Jack Bauer está numa situação delicadíssima, pelo que eu fiquei sabendo.
Agora se entregou aos russos pra liberar a Chloe, sua amiga, no final do episódio, tá no helicóptero e não sei o que acontecerá.
A gente tá no podcast do Omelete, assim, por acaso.
Eu acho que sem cerveja não dá pra encarar.
O Jack Bauer é o mito, cara. Dá pra fazer gol a qualquer hora do dia, meu.
Vitor Birner, que é sempre muito bem informado nos bastidores dessa imprensa, desse país de dimensões continentais.
Não tem nada disso.
O jogo da TV é Corinthians e Palmeiras ou é Goiás e São Paulo?
Imagina que Corinthians e Palmeiras.
É, bom saber.
Não tem nada disso, é o Corinthians.
Primeiro clássico no Itaquerão, né?
No Itaquerazzo, vamos então de Dunga.
Vai ter o primeiro tudo no Itaquerão.
Esse programa é muito Palmeiras. Itaquerazzo.
Deixamos
vamos falar de Dunga.
São 10 minutos, é nosso último sexto de programa voltado para Dunga, esse ex-jogador perseguido, né, em 90, que deu a volta por cima, xingou a taça em 94, foi técnico em 2006.
10.
No ciclo, né?
6-10.
Ah, tá. Virou técnico da seleção em 2006, saiu em 2010, teve uma passagem pelo Inter recentemente e volta, ao que tudo indica, não é oficial, o Dunga negou hoje, mas enfim, todos os veículos de imprensa e colegas...
Alguém deve estar sabendo disso, não é possível. Muito tá em todo quanto é lugar, todo mundo está fazendo matéria. Hoje pro UOL, por exemplo, eu fiz duas gravações. Pro Lance, agora há pouco, fiz outra gravação. Só para falar do Dunga, imagino que o pessoal deve ter alguma informação.
Se chegaram amanhã com o Tite, né?
É. Não, vai ser um bom negócio.
Aí eu torço para colocar aí no ar.
Daí a zoeira não tem limites mesmo, né? Tipo...
Não, anuncia o Tite, o Lance já solta o vídeo com o Vitor Birner anunciando o Dunga.
Não, eu não anunciei nada. Eu não anunciei nada. Não tem, não dei nenhuma notícia, não falei nada sobre isso.
E aí, só que tal Dunga? Ó, eu espero o fim da piada. Ó, primeira convocação, Felipe Melo, Robinho, Neymar fora.
Por partes.
Nossa, 10 pro Felipe Melo, fácil.
Se você pegar o trabalho de todos os treinadores da seleção brasileira desde o Tele em 86, o do Dunga foi o melhor.
Não.
Sim, se você olhar a geração, a quantidade de jogadores que ele tinha, a qualidade dos atletas que ele possuía, você vai chegar à conclusão que o Dunga foi o melhor. Podia ter convocado, eu sempre fui radicalmente contra a convocação de Júlio Batista, que era a convocação do Ganso na época, estava aparecendo no Santos, tinha feito um baita primeiro semestre com o Neymar, mas a presença deles não sei se mudaria de verdade o que aconteceu no segundo tempo do jogo contra o Holanda, que foi algo muito diferente de tudo que houve na seleção naquela Copa do Mundo e pelo menos uns 2 anos e meio antes, quando a seleção foi forte e competitiva em qualquer lugar. Tá? Essa é a primeira coisa. O Dunga é um cara que sabe lidar com pressão, esse é o segundo ponto, porém... Ele faz isso como? Arruma inimigos. Ele pega junto os jogadores do time dele ali e ele começa a guerrear com tudo que tem ao redor. Eu não sei se é uma coisa boa aumentar a tensão entre torcida e seleção nesse momento. Acho que o caminho deveria ser oposto. Terceira coisa. Mesmo com o Dunga tendo feito, minha opinião, as pessoas podem discordar, um bom trabalho na seleção em 2010, taticamente ele não funcionou quando foi trabalhar em time. E eu não sei se a seleção foi uma exceção... Ele achou e caminhou. Ou se por acaso no time o Dunga não conseguiu implementar aquilo que ele sabe e foi capaz de fazer na seleção. Essa é a terceira coisa. A quarta e mais importante, todo mundo querendo uma mudança. Você acabou de falar, leu a nota do Globoesporte.com, Alemanha, toque de bola. O Dunga não tem nada a ver com isso. O time dele tem outra forma de jogar, outro estilo de fazer futebol. Ele como treinador é inexperiente, tem muita vivência no futebol, sempre foi líder, mas ele como treinador ainda é inexperiente. E nada indica que ele é o cara para fazer o Brasil jogar com a bola, como vocês adoram falar, propor o jogo.
Vocês, quem é vocês?
Você, né? Leandro.
Você gosta de falar pombo sem asa, eu gosto de falar
eu propor o jogo. Eu não falo pombo sem asa, eu acho bizarra só a cena do pombo sem asa. Então,
você não fala drible da vaca por causa de respeito.
Que não come animais, carne, né?
Posso falar drible da vaca sem nenhum problema.
Acho que é humilhante.
Esse programa é um programa de calúrias, né, isso daqui. Mas, resumindo, você... O Brasil atacar como as pessoas querem, o Dunga não parece ser o cara mais apto a fazer isso. Então a decisão do Marinho, se alguém queria mudança, ela não muda nada. Ela pode ser boa, porque a seleção pode voltar a ser competitiva.
Sabe quem queria
muito? Ela pode ser ruim, mas no final das contas é mais do mesmo, é uma continuidade.
Sabe quem queria muito mudança? Fernando Manucci. Ele achava que tinha que mudar.
Ou mudar de vez.
Ou mudar de vez. Colocar o Castelo de Areia
abaixo. O time do Dunga na seleção foi a cara do Dunga, porque era um time que, assim, era organizado, mas era sem brilho nenhum. Eu acho que para a cobrança que a torcida faz em cima do time, não creio que seja compatível.
Eu queria também levar a provocação para o simbólico, Leandro Yamin. Como acorda o torcedor canarinho?
Então, é um texto que...
20 dias depois do 7-1...
Eu já citei na semana passada uma manchete de um texto que foi publicado, se não me engano, no Trivela, assinado pelo Leandro Begoso, que já nos visitou aqui, que ele dizia que o Brasil, a seleção brasileira, tinha um grande passado pela frente. E está mais do que provado agora, chegando o Dunga. É uma maneira de você olhar para frente... mas na verdade você está usando os recursos do passado, uma coisa que já deu, né?
O Marinho consegue olhar alguma coisa para frente? Pensa nisso.
Pois é, difícil, né?
Agora tem duas
política, futebol, história,
o próximo música, passo do Marinho, qualquer coisa. O próximo passo do Marinho é levar a CBF de volta para a Rua da Alfândega. Não é possível.
Tem duas coisas.
Chico Malta agora refundar a CBD.
Agora, o que mostra também a CBF é tava fácil, né, jogar pra galera, né? Vocês não querem mudança? Tá, colocamos aí o Tite. Vamos ver. Aí o Tite perde a Olimpíada. Chega e fala, vocês não queriam mudança? Quem vocês querem agora?
Sabe o que você fala? Você me lembrou uma coisa...
Eu assumi Lazzarone, né?
Não, o que eu pensava que seria. Mas que seria a estratégia? Ah, não querem tanta mudança? Então põe um cara novo.
Eu põe um
projeto. Se der errado, Ao menos a gente foi
sabe na mata. Você está me lembrando?
Agora, a CBF chama total responsabilidade para ela, né? Ela...
Eu sei que o assunto, vou ter que voltar ao assunto, que até abordamos muito pouco hoje, mas acho que foi suficiente.
O Palmares.
Não, do São Paulo.
Ah, o São Paulo.
Quando o Evandro colocou, quando o Muricy colocou o Evandro, eu estava com um amigo da arquibancada e o amigo falou assim, colocou para não jogar nada e não tem mais obrigação de pôr. Pra mostrar que não tem condições de jogar. Na pior hora, com o time não funcionando pra reverter a situação.
Tem isso. Você faz isso muitas vezes no autônomos, inclusive. Você
eu faço
põe,
o contrário.
Você põe um jogador
vira pra... e mexe, eu
não,
vejo.
Não, o contrário. Eu espero o time tomar o gol pra ele se convencer que a coisa tá errada, porque o time tá jogando errado, às vezes ganha e acha que tá bom. E aí eu mudo o time. Então eu tenho que esperar o time começar a perder pra mudar. Não é fácil. Aliás, vamos ter mudanças antes da...
Isso não é do interesse.
Vamos ter mudanças antes do jogo, na próxima partida.
Olha,
chegaram surpresas.
Olha, suja ao vivo aí, mais do que nunca.
Isso não é do... Matias, do... não vai se pronunciar sobre Dunga? Você
está focado...
Aliás, hoje, hein, Matias? Fala aí do aniversário de 100 anos, né?
Sim, aniversário de 100 anos da seleção. E o presente vem amanhã, presente
que
de grego.
Que legal, né, gente? Que legal.
Presente grego pra aqueles que ainda acreditam na seleção brasileira. Pra mim tá virando parte do folclórico nacional, com uma pra mula é sem
tipo
cabeça.
24 horas aí que o Vitor Pira assiste.
É a seleção brasileira. A gente não veio aqui no Brasil e quando acontece o que acontece.
Mas é mais mula sem cabeça ou a sereia?
Eu acho que é mula
ou
sem cabeça. Pererê. Eu acho que é uma mula sem cabeça.
Daria um baita seriado do nível desses que o Vitor Briner gosta, né? O cara saiu escorraçado. Aí veio o Mano Menezes, né? A renovação, convocou os meninos que o Dunga deixou de fora. Aí já passou isso também, né? Agora volta o Dunga. E não tem mais os meninos, né? E também não gosta
os
muito
meninos,
disso.
Os moleques.
Eu fico esperando amanhã aquelas perguntas. Dunga, você vai convocar o Ronaldinho ou ainda tá nervoso com os dribles
você
na final do Gaúcho?
Você acha que a indicação do meu nome pra seleção brasileira seria uma renovação?
Eu acho que...
Leva o Bruno Teves pra ser travante.
Você é maluco, você é mais maluco, mais excêntrico do que o João Saldanha. O João Saldanha é situação muito diferente, muito mais difícil.
Cara, você falar que eu sou excêntrico é o máximo.
Você é uma pessoa muito excêntrica.
Chico Malta aqui mandando um abraço, dizendo que sempre apostou em Dunga. Desde 90, ele já achava
entendi,
que ele daria
volta.
Eu
não entendi essa mensagem do Chico Mal falando que a gente é saudosista.
Não, eu não também entendi. Não entendi, eu só tô bastante desiludido com a escolha
Chico do Chico Malta continuar com sua revolução virtual.
Eu acho que
não. O Chico Malta falou hoje aqui no. A gente tava falando sobre a corrida de ontem, ele falou que bom mesmo era o Alboreto.
O Alesi.
Bom mesmo era o Alesi. Porque a Fórmula 1 de hoje não tem graça.
Nossos últimos instantes.
Bom mesmo era o Boot 100, pô, pelo amor de Deus. O Boot 100. Bom mesmo era o Boot 100. Quem que acordava pra ver o Boot 100? Mas tudo bem.
Que coisa. Pra gente fechar o assunto seleção e nosso último assunto aqui do programa, um rápido palpite. Quem vocês acham que pode ser... Toda a primeira convocação tem uma certa novidade,
uma
invenção. Mano...
Você vai falar da Liga Mundial de Vôlei?
Chupesa.
Você vai esperar? Ah, tá. O Mano levou o Ederson do Lyon, né? Que acabou machucando o joelho e nunca mais foi chamado. A primeira convocação do Dunga... Teve jogadores como Moraes,
Daniel
do Vasco,
Carvalho,
do Filipão, o Hernanes.
O Dunga levou Moraes, levou, por exemplo, aquele volante Jonatas, que jogava no Flamengo.
Moraes do Vasco,
Alves, apostou em alguns jogadores que estavam no futebol brasileiro.
Afonso Alves.
Que boa. Foi numa semana em que
Hervin,
São Paulo,
né?
São Paulo e Internacional estavam na semifinal da Libertadores. Ele não podia chamar jogador desses times, então ele chamou o Wagner na época no Cruzeiro. Vocês acham que tem algum cara que a gente um dia vai lembrar e falar, pô, olha quem que o Dunga...
Não, acho que pode... Eu acho que o... Tem que arriscar e tem que pensar no momento dos jogadores, última temporada. Não é alguém que o Dunga tal, mas, por exemplo, o Felipe Coutinho deve ganhar uma chance. Né? Eu acho que esses jogadores estão fazendo mais sucesso fora, mais novos. Precisam ter oportunidade, até porque eles vão começar a falar sobre trabalho para a Olimpíada no Brasil.
A Olimpíada é a grande...
Eu acho, Yamaha, eu acho que... Olha, medalha de...
Uma Olimpíada no Brasil, então. Juntos dois.
Medalha na Olimpíada de Ouro vale mesmo que o título do Campeonato Paulista. Vale nada. Pra time grande, tá? Vale absolutamente nada.
Não, valia pelo
menos, assim, mas o parâmetro
valia em 24, agora, né? Valia em 28.
O problema é manter, né?
Eu acho que a Olimpíada. Eu gosto mais de Olimpíada que de Copa do Mundo, tá? Eu, pessoalmente. Acho que uma medalha de ouro olímpica é mais importante no vôlei do que o título mundial, é mais importante que o título mundial de basquete, que é muito importante. Acho que, tirante alguns esportes, o tênis, a Olimpíada não
tem
relevância.
Gosto desse tema.
A ginástica,
muito importante, a natação é muito importante. Esses esportes milionários,
onde se recebe grandes bolsas.
Você espera mais investimento pro badminton depois dessa Olimpíada?
Espero, não, muito mais investimento.
A gente conseguiu medalha do pentatlo moderno e nada de investimento.
Mas o que, que seria o... enfim... Resumindo, a Olimpíada é mais importante que a Copa do Mundo, mas não no futebol. Não no futebol, não no
boxe. Não é, então.
Então não é. No futebol não, no resto é. É como competição, é mais importante.
É a Copa do Mundo de todos os esportes. Menos futebol.
Eu não consigo entender exatamente por que, que se leva jogador profissional para atuar em futebol de Olimpíada. Deviam, já que é assim, jogador categoria de base, sub-19.
No Pan-Americano do Rio foi o sub-17, que tinha Lulinha.
Para mim, Olimpíada Jura. Sempre foi um grande torneio de Toulon.
Tá. Pra mim. Futebol, né? Você tá falando.
Não como um todo, é um Toulon, um Toulonzão. Eu chamo Olimpíada de Toulonzão, cara.
É um Toulon 2016. Na Liga Mundial, o Brasil incrivelmente foi à final, depois de perder para o Irã 3 vezes, né, nessa Liga Mundial.
Que coisa, né?
Chegou a decisão.
Boa seleção iraniana.
Perdeu para o... Você conseguiu...
Uma ótima geração iraniana.
Uma ótima geração iraniana, sem dúvida nenhuma.
Vocês ainda vão ouvir falar da seleção iraniana.
Mas vão mesmo. Isso que é o pior.
O Brasil foi vice-campeão do mundo e é com essa notícia triste... Pro desporto...
Não, é uma boa notícia.
Você acredita que o...
Vice-campeão da Liga Mundial. O Campeonato Mundial de Vôlei ainda irá acontecer.
Da Liga Mundial.
Assim como o Campeonato Mundial de Basquete. A Liga é que acontece todo ano.
A Liga que acontece todo ano.
O Campeonato Mundial é mais pra frente.
A Liga é o Paulistão do Vôlei também ou não?
Não, lá tem mais valor.
Tem um valor.
Quantos países... Digamos 3-0 da Itália na semifinal em Florença.
Você que é um multidesportista, Vitor Virgen, quantos países jogam vôlei à vera? Quantos países formam a comunidade do vôlei no mundo?
À vera. Não tenho a menor ideia.
Dá mais um chute.
20.
Assim, sei
20.
Lá.
Tá maluco, mas...
Que jogam vôlei imagina. Mesmo?
20 mais. Países. Pra valer?
Mais.
10, 12.
Mais.
10 ou 12?
Tem. Mas tá louco?
Não tem.
Pesquisaremos.
Tem mais país com judoca de ponto do que com
só pra pensar vamos rápido. Japão, Coreia.
Não, fala China. Ponta. Falei ponta.
Não, já não é. Não, de ponta não tem 20 países em nenhum esporte do mundo.
Você tá mal.
Japão, Coreia, China, Irã, que é o primeiro asiático hoje, senão não estaria jogando a Liga Mundial. Aqui, Argentina e Brasil, principalmente. A Argentina joga. A Argentina chegou a ganhar numa Olimpíada do
próprio
Brasil.
Próprio Peru, que é brincadeira.
O Peru tinha um time feminino muito forte.
Nossa, foi espetacular aquele time. Nossa,
foi o tempo.
O Chico Arapa joga. Cuba, bom mesmo era aquele Peru e Cuba.
Cuba, Estados Unidos, Canadá e um monte de países da Europa.
Muito obrigado.
Maior do que você imagina.
Muito maior. Muito boa noite.
Na Inglaterra não se joga basquete à vera, como você gosta de falar.
É porque não tem time nacional, né? Aí fica meio difícil.
Não tem time nacional porque você joga basquete ou você joga basquete porque não tem time nacional?
Não, sem time você não tem norte, entendeu? Você não sonha em jogar na seleção, aí não tem norte.
Se tem hoje você com o Paulo Junior Tostiles.
Imagina. Vitor Birner, boa noite, o seu destaque final.
Deu destaque, foi um prazer a participação nesse programa onde fica luleado por cerca de vários minutos, onde pudemos discutir só profundamente todos os assuntos sobre a grande sociedade esportiva Palmeiras. Né? Então eu deixo aqui um grande abraço a todos e espero semana que vem, quando falaremos de novo sobre Palmeiras, e no último bloco, São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Vasco, Botafogo, Dug e tudo mais que
você
tiver.
Você no seu 24 horas particular, você tem um falafel, você dá para Muricy Ramalho ou para o Gareca?
Gareca hoje.
Muito obrigado. Matias Pinto, boa noite.
Boa noite, meu destaque final é para o começo da Série D. Eu fui lembrado disso no aeroporto de Brasília, quando eu cruzei com o elenco do Tombense, que entre as feras estava com o Joilson, e o Tombense acabou ganhando do Luisiana, de Goiás, por 2-1.
Time de empresário, né?
O Birner tinha certeza que o Joilson ia para a Copa de
2000. Enquanto que o grande Brasil de Pelotas, o Chavante, ganhou de 1-0 do atual campeão paulista, o Ituano, por 1-0, gol do Rafael Forster.
Não é mais aquele Ituano, né?
Perdeu. Perdeu a embocadura.
E o Doriva tá no Atlético Paranaense.
Muito boa noite, Felipe Portes, por Skype. Muito obrigado por participar.
Boa noite, eu que agradeço os amigos aí. Foi muito divertido participar com vocês. E meu destaque só rapidinho, que uma das coisas que eu tava lendo hoje, o Real Madrid acabou virando o time da Copa do Mundo, né? Eles acertaram com o Kroos depois da final... amanhã vão apresentar o James Rodrigues por pagar 80 milhões de euros.
Que absurdo.
E Keylor Navas é o próximo, né, a acertar com o time. Agora vai... Provavelmente Diego Lopes ou Casillas vão ganhar o boné. E eu acho que é um time para ficar atento na próxima temporada, mas não vai ganhar a Champions, eu acho.
Valeu, Felipe.
Valeu, que agradeço, pessoal. Grande abraço a todos aí.
Um abraço.
Um abraço.
Leandríssimo e a mim.
Paulérrimo.
Você na sua multitarefa de mesa de som.
Mesa de som.
Telefonista.
Leandro que é viciado em fogaça de cheddar.
É. O Leandro que falou que se recusa a compartilhar uma noite de falafel com o Vitor
Vila. Semana passada vivemos uma autêntica. Entrei na cozinha ideal do.
Do falafel global.
Não, do Kitchen's Nightmare. Só faltou a presença de. Eu imaginei entrando naquele lugar onde Leandro e a mim e o general Gabinlei com o Britolotov me levaram. É, imaginei Gordon Ramsay entrando pra salvar o lugar. Porque as mesas eram. Se você encostava na mesa, você ia tirar a mão e fazia grudado. As paredes.
Eu gostei da
sonoplastia. As paredes com buracos. Os quadros. Leandro, antes de acabar, você precisa me lembrar quais eram os quadros. Tinha uma sequência de quadros.
Tinha um quadro de Santo Antônio, um quadro do Marlon Brando num filme.
Uma coisa assim,
e um quadro da Ponte de São Francisco, assim,
né? Lugar assim.
Sensacional.
Foi muito legal.
A última reduto de fogaças comunistas de São Paulo.
Foi muito legal. Foi uma das fogaças mais horríveis que eu já comi na minha vida, mas foi muito aprazível.
Amanhã é dia de Thunder Rádio Show, me lembra Chico Patti, Chico Malta, que o convidado é Ale Oliveira,
Ale
comentarista
Oliveira.
Dos canais ESPN, estará aqui nessa nossa farra.
O Toro tem que participar desse programa.
Salve-se também, quem puder.
Com Thunder Rádio Show, o Titulares volta segunda que vem às 8 da noite, fica para todo sempre, ou até que a internet e o servidor permitirem, central3.com.br. A gente vai se despedir com o gol que o Oscar não deu o passe, mas o Juliano fez. Viva Andrezinho, viva o Inter.
Pintou o gol da classificação, Juliano meteu, é gol! Gol! Do Internacional, Juliano! É o gol da classificação, 43, anote aí, amigo colorado, 43 é o tempo do gol, 11 é a camisa do Juliano e o Internacional faz o gol da classificação. O Internacional estava pressionando, o Inter estava em cima, estava merecendo o gol da classificação, e Juliano chegou pela direita, entrou livre, bateu cruzado, a bola enganou o Orion e foi muito